UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
KPC, é isso mesmo, KPC, é uma sigla que dá nome à enzima produzida por algumas bactérias. Esta enzima dá a estas bactérias uma grande resistência a antibióticos. Segundo os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, houve 43 mortes devido a infecções por essas bactérias resistentes, que popularmente a mídia tem chamado as pessoas de superbactérias. Vamos conversar agora sobre esse assunto, que é um assunto importante e que é preciso a gente trazer um esclarecimento para você, que é nosso ouvinte. Nós vamos ter o prazer de conversar com a coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas e professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG, a professora Vanessa Clemente, que está ao telefone na ponta da linha para conversar com a gente. Bom, antes de tudo, professora Vanessa Clemente, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Ok. Professora, bactérias resistentes a antibióticos não é bem uma novidade. Mas por que estas bactérias, que estão sendo chamadas de superbactérias, nem sei se a senhora concorda com esse termo, por que elas têm causado mais preocupação atualmente, hein, professora?
Porque essas bactérias inviabilizam no tratamento o uso dos antibióticos de última linha. Porque
Sim.
elas são resistentes a eles.
Então é uma novidade resistência a estes antibióticos de última linha.
Existem alguns micro-organismos que já apresentam resistência a esse grupo de antibióticos, que são denominados carbapenem.
Sim.
Existem espécies de acinetobacteres com essa capacidade, algumas espécies de pseudomonas que também têm essa capacidade, algumas cepas, mas recentemente é que foi descrito na literatura a resistência em enterobacteriáceas, que são bacilos entéricos, ou seja, micro-organismos que compõem a flora intestinal.
Sim, sim. Professora, tem se dado nome na mídia, popularmente, de superbactérias. A senhora concorda com isso, professora?
Na verdade, elas não são superbactérias.
Tá.
O que acontece é que elas têm um perfil de sensibilidade mais restrito. E por isso, como há uma certa dificuldade em identificar esse micro-organismo rapidamente, pode ser que o paciente evolua de uma maneira desfavorável porque não foi iniciado os antibióticos de maior eficácia a essa cepa.
Sim. Bom, a senhora falou do paciente. Quem é que está mais suscetível a essas bactérias?
Usualmente, os indivíduos mais suscetíveis são os imunocomprometidos. E pacientes internados, especialmente aqueles de unidade de tratamento intensivo, submetidos a procedimentos invasivos, e com uso prévio de antimicrobianos.
Sim. Os estudos apontam que essas bactérias estão apenas dentro dos hospitais, professora?
Na verdade, existe o risco dessas bactérias serem isoladas na comunidade. E já foi descrito em diversas revistas especializadas, mas como isolamento esporádico, não como um isolamento sistemático, como acontece no hospital. Esse perfil de resistência é mais compatível com micro-organismos hospitalares.
Sim. Agora,
até o momento.
Até o momento, né? Isso. Bactérias resistentes dentro de hospitais já existem há mais tempo. Estudos já apontam outras espécies, professor? Outros tipos, não?
Claro que sim.
Tá.
As bactérias apresentam diversos recursos para escapar da ação dos antimicrobianos. E desde o descobrimento da penicilina, ocorre resistência dos micro-organismos a essas drogas. Na verdade, o uso do antimicrobiano, em cada curso, cada vez que você utiliza, seleciona um grupo de micro-organismos resistentes, esses micro-organismos posteriormente se multiplicam e nos pacientes o uso sistemático de antimicrobianos pode inviabilizar a droga no futuro. Por exemplo, se sistematicamente o paciente utiliza para uma infecção urinária a mesma droga, vai chegar um momento onde essa droga não vai ser eficaz.
Sim. Uhum. Bom, são 10 horas e 40 minutos, você está ouvindo o programa Conexões. Nós estamos entrevistando ao vivo a coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas e professora da Faculdade de Medicina, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG, a professora Vanessa Clemente. Estamos falando a respeito dessas bactérias que surgiram agora recentemente, né, estudos mais recentes apontam, e essas bactérias são chamadas popularmente superbactérias e que estão causando uma dificuldade no seu tratamento. Professora, a senhora disse da questão dos antibióticos, né? Até a senhora falou antibacterianos, né? Esse uso indiscriminado de antibióticos, isto pode estar na causa dessa contaminação das bactérias, por bactérias, professora?
Sim, porque o uso inadequado do antimicrobiano ou o excesso de uso de antimicrobiano tem sim sua importância na seleção de alguns clones, de algumas cepas, de algumas bactérias que já teriam essa capacidade de desenvolver resistência.
Então, a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de controlar a venda desses antimicrobianos é pertinente, é importante nesse momento?
É pertinente e adequado. Mas nós também devemos pensar que a melhoria da assistência à saúde também deve ocorrer para que o paciente que tem uma doença infecciosa tenha um atendimento rápido por um médico preparado que vai indicar a droga adequada pelo tempo necessário na dose correta.
Sim. Professora, para evitar infecções hospitalares, um dos pontos mais importantes é a questão da higiene dos hospitais. A senhora é professora aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Quais são as medidas que estão sendo adotadas, que podem ser adotadas com relação a isso? Isso ajudaria neste caso, por exemplo, professora?
Sim, na verdade, a higienização dos ambientes hospitalares, ela é segmentada, é dividida em várias seções. É a limpeza dos ambientes, o isolamento, se possível, dos pacientes portadores de cepa multirresistente em quartos privativos, o uso de precauções e, por último, e a mais importante delas, é a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com antisséptico.
Professora, como é que é a recepção dos alunos, desses novos, futuros médicos, com relação a essa questão? Por exemplo, parece simples, mas que eu vejo poucos médicos utilizando, que é lavar as mãos, professor. Como é que essa turma nova que entra na medicina recebe bem isso, tem esse comportamento? Como é que é lidar com isso, hein, professora?
Eles têm esse treinamento, eles participam rotineiramente dos cursos que mostram a importância da higienização. Mas, como qualquer processo educativo, ele tem que ocorrer sistematicamente, com regularidade, para lembrar as pessoas que é necessário fazer disso uma rotina.
É uma mudança comportamental, né? Na cultura das pessoas, né?
Exatamente.
Professora, a senhora falou por lembrar disso. Às vezes o paciente, ou quem está acompanhando o paciente no hospital, fica um pouco sem graça. Mas poderia o paciente, ou quem está acompanhando, pedir ao médico ou ao enfermeiro que está entrando lavar as mãos? Como é que fica essa situação?
Pode? Claro. Uhum. Claro que sim. Isso faz parte, isso nos ajuda, nos auxilia a dar ao paciente uma assistência de maior qualidade.
Ok, então não há nenhum problema nisso, né?
Não, já tem um.
Ok. Bom, professora, se essas bactérias são resistentes a esses antimicrobianos, antibióticos, qual que é o tratamento que está sendo utilizado agora para combater essas bactérias? Existe algum tipo?
Atualmente, nós dispomos de 3 antimicrobianos que apresentam uma sensibilidade presumida a esses micro-organismos. O que é a sensibilidade presumida? Que provavelmente vai haver eficácia se utilizados. Eles são usados tanto isoladamente quanto em combinação. Entretanto, a indústria farmacêutica não dispõe de novas drogas em médio prazo e essas opções atuais, elas apresentam uma toxicidade maior e limitações de uso. Por exemplo, elas não podem ser algumas dessas drogas não podem ser utilizadas em infecções graves, sistêmicas ou em algumas topografias, como por exemplo sistema urinário.
Sim. Uhum. Bom,
então nós temos drogas, elas podem ser utilizadas, elas são eficazes, existem maneiras de utilizar para aumentar a eficácia, mas ainda assim essas drogas têm limitações em relação a uso e toxicidade.
Ok. Professora, para finalizar, a pessoa que está nos ouvindo e está com algum familiar, algum amigo no hospital, nessa situação que a senhora colocou, né, de urgência, principalmente em UTI, o que, que essa pessoa deve fazer agora, com os pés no chão, sem nenhum sensacionalismo, o que, que é possível de ser feito agora para poder evitar essa contaminação por essas bactérias, professora?
Eu acho que quem visita o paciente deve ter os cuidados que são as medidas de prevenção. Higienização das mãos E o uso de métodos de barreira, por exemplo, ao entrar em contato com o paciente, usar o avental e etc. Agora, a maior responsabilidade é, de fato, das instituições de saúde, né? Que Sim. devem instituir as medidas de prevenção, quando possível, identificar rapidamente essas cepas em seus laboratórios e administrar as drogas mais eficazes no menor tempo possível.
Ok, ok. Bom, professora Vanessa Clemente, muito obrigado pela participação aqui conosco e um grande abraço para a senhora.
Não seja por isso, foi um prazer.
Tá, Joia, prazer é todo nosso. Professora adjunta do Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas, a professora Vanessa Clemente, conversou conosco agora a respeito, né, dessas novas bactérias que estão surgindo com uma grande resistência a antibióticos recentes. A professora colocou... Essa resistência, né, de bactérias existem nos hospitais, mas agora, com relação a antibióticos, né, antimicrobianos recentes, há uma resistência muito grande. E principalmente em pacientes que estão em situação mais grave, internados em hospitais, principalmente em UTIs. Então é preciso precaução com relação à questão da higiene. Mais uma vez, já não é a primeira professora, o primeiro médico da área de saúde que conversamos aqui no programa que diz que você que está sendo, né, que está hospitalizado, ou você que está acompanhando alguém que está hospitalizado, peça ao médico, ao enfermeiro, à enfermeira, à médica, que ao entrarem no quarto, que lavem as mãos. Isso não é problema nenhum, né? A gente fica um pouco constrangido com relação a isso, mas é preciso, porque essa mudança de comportamento é difícil até para os próprios médicos, até para as próprias pessoas da área de saúde. Então essa é a medida que a gente deve tomar. Tirando isso, é preciso que as instituições, e aí... A gente tem visto, né, secretarias e Ministério da Saúde trabalhando em torno disso, tomem as devidas providências para que essas pessoas não fiquem muito tempo à mercê, né, dentro de hospitais. Hospital não é hotel. Por mais interessante que seja, por mais que a propaganda mostre para a gente o conforto, né, o tratamento, mas hospital não é hotel. Tem que lembrar sempre disso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.